contigo também se passou o mesmo, mas é pá, era.
Sabes que na minha altura o Rotações dava, pelo menos dava, acho que uma repetição quando eu estava na escola. Pois. Então tinha mesmo que gravar aqui. Ao sábado não podia porque estava a estudar no conservatório, estava lá o dia todo, não conseguia ver. E eu, pô. E eu tinha que gravar durante a semana, salvo erro, acho que chegou a ser à terça, depois à quarta foi mudando, e tinha que programar a porra do vídeo. E aquilo era complicado, como tu estavas a dizer. O meu então era com uma leitura de um código de barras muito amanhoso, que aquilo às vezes configurava-se tudo. Bem,
apesar de que
e o horário todo, era fora do sítio, enfim.
Havia atrasos, epá, é. Era uma coisa. Ou porque a cassete acabava, porque tu não te querias rebobinar.
É, exatamente.
E ali um bocadinho, ah, deve chegar. E quando davas conta, olha, então só apanhou este início. Olha,
paciência. Então, e tu, com essa paixão toda do automobilismo, tu chegaste a praticar algum tipo de desporto motorizado?
Não, eu sou de uma pequena vila transmontana. Portanto, não tínhamos acesso a isso. Portanto, foi sempre uma paixão vivida à distância. Portanto, é por isso mesmo que eu me agarrei com unhas e dentes ao sim racing quando o pude fazer, porque no fundo era como uma criança que imagina um dia a profissão que vai ter. Portanto, eu revia-me ali no meu volante da altura. Aliás, inicialmente comecei com um comando como toda a gente, não é?
Claro.
Mas era um comando que eu olhava para ele e ele não era um comando, aquilo era um volante Sparco. Exatamente igual a um WRC, por exemplo, na altura, em que me passava rigorosamente tudo, eu, digamos, encarnava, digamos, aquela personagem. Na altura, claro, não tínhamos o online que temos hoje, e hoje permite-nos fazer coisas, digamos,
impensáveis. A nossa mesmo altura, não é? Quando é que isto poderá acontecer um dia?
Porque curiosamente nessa altura nós fazíamos o modo carreira, coisa que hoje ninguém faz. O modo carreira está lá, mas claro, sozinhos, porque não tínhamos online, e então ainda vestíamos muito mais a pele do piloto, porque tínhamos que progredir na carreira e ganhar contratos, etc, etc. Portanto, foram tempos prazerosos e que guardamos imensa experiência até aos dias de hoje. Portanto, veio online nos permitir, digamos, esta aproximação que hoje temos, não é?
É verdade. Eu tive uma panca, vá, digamos assim, de fazer o GP ao domingo de manhã, antes do GP real, o joystick, pá. Sério, pô, esquece. Yeah. Acordava cedo para fazer aquilo. Era tipo, para mim era tipo uma previsão. Quem é que será que vai ganhar o GP hoje? Então ia lá. Muito contente. Enfim, mas foram tempos muito giros.
Extraordinário, extraordinário.
Mesmo. Entretanto, aparece o online e mudou isto tudo.
Completamente.
Por falar nisso, como é que aparece a AirTex, então? Acho que é a próxima pergunta a fazer.
A AirTex é um nome, é o diminutivo do Rui Teixeira, portanto. Não é? Rui Teixeira Sim Racing, portanto, que na altura, para quem, e há muitos aí que estão agora no PC, que vieram desse tempo. Portanto, o AirTex não descobriu nada de novo. Portanto, AirTex é um continuar de um trabalho que foi feito e desenvolvido pelo ROL, portanto, o Race on Limit, no qual eu fazia parte. Portanto, deixar bem vinculado que nós não descobrimos a pólvora, apenas demos seguimento a um trabalho extraordinário que depois, por motivos pessoais, e nomeadamente mais até de saúde, não puderam continuar. Portanto, e devido à paixão toda que eu tinha por isto, que decidi que isto não aquele grupo não poderia acabar. Portanto, teve adormecido durante algum tempo. Portanto, e eu costumo dizer que a AirTex acaba por surgir de uma situação menos positiva. Porquê? Porque foi de um momento em que o grupo se desmembrando, assim se pode dizer, porque foi na altura em que surge o Projeto Cars 2, surge o Gran Turismo Sport, havia o Assetto Corsa que estava um bocadinho na prateleira, portanto, e há ali um desmembrar em que ficamos reduzidos a pequenos e minúsculos grupos, no qual eu decido ir até às ligas brasileiras, aprender e aprofundar um bocadinho os conhecimentos e saber também um bocadinho o know-how que eles tinham lá, portanto, e preparar-me da melhor forma para poder, entre aspas, assim se pode dizer, voltar para o meu país, E aí sim, pegar e criar a AirTex, que no fundo, numa primeira fase, era para se chamar outro nome e era para ter um outro conceito, em que houve ali opiniões divergentes entre os vários membros. Portanto, a primeira foi não conseguimos chegar a um acordo quanto ao nome. A segunda, não conseguimos chegar ao acordo quanto ao logotipo, e é quando eu tenho extrema necessidade de começar o campeonato Projeto Cas 2, e então decido avançar com o AirTex, portanto, que era algo que eu já tinha em mente, e assim acaba por AirTex continuar um projeto que tinha sido iniciado na altura por Race on Limit.
Desculpa interromper o teu raciocínio. Essa Race on Limit aparece mais ou menos em que altura? Tens ideia?
É assim, eu já apareço no terceiro campeonato. Eu já apareço no terceiro campeonato. Portanto, estamos a falar 2005, 2004. A Race on Limit seria 2002, 2003. Antes do Race on Limit já havia as noitadas do GT, que também já era um grupo que vem daí, o Race on Limit. Portanto, já é algo com um historial, digamos, no sim racing de consola.
Sempre plataforma PS4, PlayStation, sim. Desculpa.
PS3 e depois PS4, e que continuamos ainda hoje na PS4. Portanto, sempre consola. Já a transição de PS3 para PS4. Eu já só surjo no rol em PS4 e já numa fase final do Race on Limit. Portanto, e depois peguei com esta minha enorme vontade de prosseguir aquele trabalho, que achei que era injusto aquilo ficar por ali devido aos factos, o porquê que teria que acontecer. Portanto, e então foi quando eu decido sozinho organizar um campeonato, Projeto Cas 2, e siga, seja o que Deus quiser.
E na altura, e deparas-te assim com quantas pessoas assim à primeira?
O primeiro campeonato não atingimos a... o primeiro campeonato já atingimos logo, acho que as 4 salas. As 4 salas estamos a falar em 64 pilotos já. Se não me engano, foi desde o início que a AirTex decide avançar com o campeonato no Projeto Cas 2, em que desperta ali aqueles pilotos virtuais que estavam ali hibernados, aqueles que estavam no Grande Turismo e outros que pura e simplesmente estariam a fazer outro tipo de jogos. Portanto, que a PS4 também tem, para além dos nossos jogos e simuladores, portanto, que eu agora faço bem essa distinção entre jogos e simuladores para PS4, embora isto dê aqui pano para mangas em relação ao que é, o que não é, mas não é isso, nem é por isso que aqui estamos para hoje em dia para discutir se é ou se não é. Portanto, isso fica para um outro programa, numa outra altura, e se calhar com mais gente. E então é quando começa outra vez, começa a juntar aquela malta do rol, faço uma campanha de marketing, se assim se pode dizer, bastante contacto, até acho que por Messenger, aqueles colegas e pilotos que ficaram depois ali por ali, não é? E de um momento para o outro, o comboio mete-se no carril e começa a andar. Cada vez a aparecer pilotos novos, para além daqueles que eram conhecedores já do rol, outros que entretanto tivemos mesmo que substituir, que fizeram o percurso dito normal de crescimento, que é, sobretudo na transição da PS3 para a PS4, de irem para o PC, não é?
Sim.
Portanto, depois foi sempre um evoluir. Entretanto, sai o Dirt 2.0 e nós arriscamos a fazer algo no Dirt, portanto, e acabamos até por criar um grupo e uma espécie de um team, um AirTex eSport Rally Team, para além do que temos também em GT3, portanto, sempre no intuito de melhorar. Volto a frisar, sempre tudo gratuito.
Claro. Tudo. Inscrições, gratuito, okay.
Tudo, portanto, lá.
Já agora aproveito para deixar aqui, eu já deixei o link no chat do site e da página de Facebook. É o melhor sítio para vos contactar, é aqui.
Sim, nós funcionamos muito mais no grupo privado do Facebook, até para nos dar alguma privacidade, tanto para que a informação esteja mais destinada. Temos a página do Facebook da Airtex Sim Racing, portanto, temos o grupo privado, temos também criado um conjunto de grupos de chat por servidor, portanto, nós neste momento estamos com o primeiro troféu ACC, portanto, em que temos
quatro. Está em direto agora?
Posso pôr um direto? Podes pôr, estás à vontade. Temos neste momento dois servidores a bombar. Ontem tivemos o grupo A, hoje temos o grupo B e C e amanhã teremos o grupo D.
Assim, continua. Vou aqui tentar pôr
mais. 80 pilotos inscritos à partida, portanto, estamos a fazer uma espécie de uma liga de campeões, portanto, como não tínhamos uma forma de catalogar, se assim se pode dizer, os pilotos ACC, portanto, e também como muitos chegaram agora só mais tarde ao ACC do que nós, como se mal ele saiu, dedicamos-nos logo a perceber o que é que o ACC para a consola traria, portanto, graficamente já estaríamos ali à espera que não seria, digamos, o Ultra Full HD, os 60 FPS, etc, etc, etc.
São 7 aninhos de hardware, não há milagres, não é?
Mas agora uma coisa eu digo, rodar neste momento um ACC numa consola era algo que ninguém poderia imaginar.
Yeah. Eu também acho aliás, que eu recordo
na pré-discussão da malta que estava habituada a jogar o ACC no PC, em que era demasiado pesado, em que houve malta a fazer upgrades à placa gráfica porque era demasiado pesado para o ACC, puseram vários pontos de interrogação. O que interessa para nós, estamos sempre muito limitados em termos de oferta, é uma física que nós nunca tivemos, portanto, é como começar a andar pela primeira vez, portanto, é uma coisa
Queres falar um bocadinho sobre isso, a transição do P-Cars para o Assetto Corsa, ou não queres ir por aí?
Epá, eu posso falar, eu nunca tive problemas em falar, e assim, eu fui um defensor acérrimo do projeto Cars, porquê? Porque nós, em termos de oferta de consola, teríamos o Gran Turismo Sport, portanto, eu respeito imenso quem diz que aquilo que é bom, pá, porque cada um procura aquilo que quer e que pode.
Exato.
E aquilo que cada jogo lhe pode proporcionar. Eu, pessoalmente, não sou fã do Gran Turismo Sport, mas isso sou eu, pessoalmente. Mas, por eu não ser fã, não quer dizer que aquilo não é bom.
Exato.
Atenção, eu sempre deixei esse parênteses. A mesma coisa se passou, por exemplo, na altura com o Assetto Corsa. O Assetto Corsa havia montes de gente a falar imensamente bem daquilo e eu não consegui extrair nada. Só mais tarde é que viemos a descobrir o porquê. Porque eu era o único, já na altura, que tinha um volante diferente e não havia drives para esse volante. Portanto, eu não poderia ter rigorosamente feeling nenhum se o meu volante não estava adequado.
Yeah.
Pronto, é isso que acaba. Respeitando sempre a opinião de toda a gente, mas dando a liberdade de escolha de cada um. Eu fui um acérrimo defensor do Projeto Cars porque, efetivamente, o conhecimento que eu tinha, o Projeto Cars era o melhor que tínhamos, sem dúvida. Só que surge este ano uma coisa que, epá, para mim, como não tive grande experiência no AC na altura, para mim foi uma coisa, um passo gigante, pá, uma coisa extraordinária em termos de física que nós não tínhamos e nunca tivemos no projeto de carro. Portanto, a física, o desgaste, o pormenor dos discos de travão, porque são corridas mais longas, mais de uma hora, já é o set de travões 2 ou 3, pá. O facto de poder, ainda não está, mas de poder... em breve, eu espero que seja em breve, ou talvez só para a PS5, portanto também temos que falar que temos aí a PS5.
Temos falar disso depois, sim.
Aí mesmo a arrebentar, portanto, a troca de pilotos, e quando houver a troca de pilotos, epá, aí vai ser, digamos, com uma consolazinha de 400€.
Sabes se está programado isso acontecer?
É assim... Está nos servidores neste momento, porque são exatamente iguais aos do PC, ou muito semelhantes, assim, para não estar a dizer exatamente iguais, para não estar aqui a cair num erro, porque eu não conheço os servidores do
PC,
ou a configuração dos servidores a 100% do PC, mas do da consola na Gportal parece-me a mim que é exatamente o mesmo, até porque temos pessoal a trabalhar connosco, neste caso o Marco Simões, que está no PC e que está a colaborar também connosco na consola, uhum. Em que ele já organizou o Fundrace no ACC, portanto ele tem acesso também aos nossos servidores da consola, portanto também ele poderá um dia dizer se efetivamente é exatamente tudo igual ou se há ali algumas ligeiras diferenças. Mas nos ficheiros de configuração está lá previsto a troca de piloto. Agora, ainda não experimentamos porque também ainda é demasiado novo. Este primeiro troféu também serve para isso, serve para se aprender, serve para que as pessoas tenham um contacto não tão sério em termos, porque um campeonato tem um peso diferente. O campeonato, e sobretudo o campeonato que nós costumamos fazer, que é com subidas e descidas semanais de servidor, portanto é um sistema complexo que foi na altura desenvolvido pelo ROL, em que é preciso tu teres um ranking de piloto, portanto, okay, para isso acontecer. Portanto, seria normalmente agora no ACC, nós teríamos 4 servidores, em que teríamos da posição 1 à posição 80, e em função da classificação de cada piloto, portanto, o primeiro servidor seria o servidor 1 com 20 pilotos, portanto, os 20 pilotos melhor classificados, sucessivamente. E depois, no final de cada etapa, de cada fim de semana de grande prémio, os 3 primeiros de cada outro servidor, do servidor 2, 3 e 4, automaticamente subiriam ao servidor posterior, portanto, e os últimos 3 classificados à geral do servidor 1 desceriam, portanto, para haver um bocadinho mais de equilíbrio e dar a possibilidade a pilotos novos que chegam e que têm bastante potencial de facilmente ao fim de algumas corridas, uhum, estarem no topo da sala da, digamos, da elite, portanto, exato, é um conceito que foi desenvolvido e que eu defendo imensamente e que se adequa, digamos, à consola, porque nós, contrariamente ao PC, não temos como fazer essa catalogação de pilotos, portanto, então vamos fazendo com que haja, digamos, cada piloto esteja no servidor adequado, se assim for.
Exatamente, fazem um ranking próprio, acho isso fantástico.
É para quê? Para termos corridas mais iguais, ou seja, exatamente, para que os pilotos, portanto, nós vemos isso neste troféu, e também fizemos anteriormente no Projeto Cars, fizemos estas rondas de qualificação. Estas qualificações é para fazer o quê? É isto, é para triar um bocadinho, digamos, o trigo do joio. Portanto, é para que, quando o campeonato arrancar, nós tenhamos a consciência que, se não houve uma queda de servidor, um impedimento de outra ordem, de uma forma natural, o servidor 1 vão lá estar os melhores pilotos, os 20 melhores pilotos.
Sim, sim.
O servidor 2 vão estar os 40 melhores pilotos e por aí fora, portanto, às vezes não acontece isso, porque às vezes até tens no último servidor um grande piloto, mas que não teve possibilidade de fazer o troféu,
as corridas
mas
todas,
que depois vai estar efetivamente a hipótese de poder se juntar, digamos, aos servidores mais acima, de forma que as corridas sejam um bocadinho mais iguais e mais competitivas também, não é? Portanto, okay. Porque já reparamos nos nossos troféus, quando há pilotos com menos experiência, acabam por se chatear um bocadinho com aquilo, porque levam uma, duas, três voltas de avanço e não se enquadram bem com aquilo. Portanto, se esse piloto depois puder correr, digamos, com os pilotos que estão naquele momento no nível dele, ele próprio vai acabar por ter um bocadinho mais de interesse, porque, no fundo, ele não vai estar a correr contra aliens, mas vai estar a correr contra humanos.
Pronto. Malta do nível dele. Faz todo o sentido. Então,
sim. E talvez por isso é que tenhamos sempre bastante gente e temos tido sempre bastante adesão na nossa forma. Para além de que, e isto é importantíssimo, e quem nos está a ouvir de certeza já está a pensar, isto sem um bom rolamento não vai lá nenhum. É preciso haver regras, muita disciplina, é preciso muita chatice por vezes de indicar o caminho certo, e um grande golpe de rins às vezes para se gerir, digamos.
80 pessoas é muita cabeça, não é? É muita gente já a pensar.
Epá, isto é aquela velha história de que um número no chão, por exemplo, para mim é um 9 e para ti é um 6.
Certo.
Ambos temos razão. Apenas estamos a ver a questão
de uma perspectiva diferente
e nós temos tido algumas adendas aos nossos regulamentos em que proíbe, por exemplo, fazer logo um report logo no imediato, portanto, só são aceitos 24 horas depois. Para quê? Para haver aquele período de reflexão, para se ver. Eu próprio já tive corridas em que achei que o toque foi o meu adversário que foi o culpado, e depois vou ver a repetição e eu mexi na travagem um bocadinho e automaticamente fui eu que até provoco o contacto, e os nomes todos que eu lhe chamei na altura, digo, epá, é injusto, porque afinal a culpa até foi...
Eu acho que já todos os que aqui estão, já estão assim um bocadinho dentro dessa... Já passaram por isso. Estás a perceber? Eu inclusive, olha, ainda a semana passada passei por isso. Fiz uma geneira bué da grande. Pá, e assim que aquilo acontece, começo a chamar nomes ao gás, claro. Mas depois pensei, epá, peraí. Olha, o culpado fui eu. Vou ver o replay. Claro, culpado fui eu. Olha, permite-me ir aqui ao chat. Desculpem lá, chat, que ainda não vos liguei nenhum, mas já estamos com a meia hora de programa. Ah, o Gabriel tem aqui umas questões para ti. Não sei se estás a ver o chat, estás a ver?
Não, não estou, por acaso, não estou, fiquei sem bateria agora aqui no telemóvel.
Ok, então eu vou ler. Gabriel Pereira, tenho algumas questões que caso queiras pôr na mesa quando for oportuno. É agora já, ainda nem li. Primeira, qual é a maior dificuldade em organizar campeonatos numa consola? Uma vez que não há teclado e rato para ir a um site ou um fórum, é a comunicação?
Sim, aliás, a própria consola também tem a comunidade dentro da consola que podemos criar. É. Embora nós não estejamos a utilizá-la muito. A maior parte da malta usa muito o WhatsApp, outros o Discord, nós usamos, é aquela que eu me sinto à vontade e aquela em que eu consigo ser um bocadinho mais eficaz na comunicação, sem dúvida alguma, Facebook e grupos de Messenger. A maior dificuldade na organização, epá, foi a primeira. Essa é que foi a que custou, porque foi aquela que foi preciso ter a coragem de, digamos, de enfrentar um bocadinho as dificuldades. Agora é uma questão de
quase cópia, entre aspas.
Fazemos sempre upgrades aos nossos regulamentos em função de situações que nos vão ocorrendo e que é preciso deixar devidamente clarificadas. Porquê? O regulamento é importante. Porquê? Porque é a base para nós nos podermos reger e analisarmos, porque senão vamos estar a ser tendenciosos na nossa análise. Portanto, se está previsto no regulamento, a gente cumpre o regulamento. Custa quem custar. Seja injusto ou justo, não interessa. O regulamento é sempre uma base para que nós sejamos sempre, analisemos sempre de uma forma justa e imparcial. Portanto, e é esta sempre a filosofia que temos tido ao longo deste tempo na AirTex. Obviamente nós já tivemos decisões que não agradaram a quem foi, digamos, advertido. Epá, mas eu próprio já adverti grandes amigos meus, mas o regulamento está lá escrito. Parte, não é? Eu não vou ter um regulamento para os meus amigos e um regulamento para os outros que eu não conheço.
O regulamento mais pequenino.
Não faria sentido nenhum, portanto, as pessoas, está lá escrito, as pessoas quando entram deviam, e infelizmente ainda há muitos que não leem. Ainda há muitos que não leem e não dão valor ao trabalho que temos em fazer regulamentos. Os regulamentos existem para isso mesmo. Yeah. Eu, para este troféu, minimizei, mas nós nos nossos campeonatos temos regulamentos com 22 e 23 páginas. Estamos a falar de campeonatos de brincadeira, claro. Mas esta é a nossa filosofia, ou fazemos bem ou não fazemos.
Yeah, acho que fazes muito bem. Olha, eu tenho aqui mais duas questões do Gabriel.
Sim, Gabriel, força.
A segunda é, qual é a percentagem em números redondos, obviamente, de pessoal que usa o comando versus guiador e pedais? Tens ideia?
É assim, nós neste momento tivemos, dos 80, tivemos, isto, epá, pode haver aqui uma margem de erro, mas claro, eu conheço claro. Quase toda a gente. Nestes 80, aliás, no último campeonato foi 100%. Neste tivemos o conhecimento de um que correu na primeira prova em Misano de comando. Logo foi buscar um volante, portanto, eu vou te dizer 98%. Pronto.
Em 80 tudo volante, pessoas?
Em 80 pessoas.
Fantástico, fantástico, fantástico.
Tudo volante.
Ótimo. É bom sinal. Terceira pergunta do Gabriel. A média de idades dos inscritos é igual ao PC? Em que há mais pessoal com mais de 30 anos que com menos, ou é malta mais nova?
Tens ideia? Não, maioritariamente somos malta com mais idade. Okay. Sem dúvida alguma, somos malta com mais idade. Embora estejamos a ter alguns fenómenos que é pais e filhos. Aliás, okay. Nós temos uma coisa que eu tenho mesmo que efetivamente frisar. Nós temos o nosso piloto mais velho, tem 77 anos. 73 anos, okay. Em que participa e continua a participar nos nossos campeonatos, nos nossos troféus, e o filho participava também, só que abandonou-nos no último campeonato, no final do último campeonato veio para o PC. Pronto, senão continuávamos a ter pais e filhos e qualquer dia teríamos os netos também.
Permite-me uma questão, Vasconcelos?
Não, não. Okay. Vasconcelos eu conheço, já estive com ele, não.
Oh, okay.
É o João Duarte, não o João Duarte que a gente já conhece do PSG. Mas é o Rex, ele tinha alcunha do Nick PSN, do Rex 77, em que ele e o pai participavam nos nossos campeonatos. O pai ainda continua a participar, salvo o erro mais novo, porque também não é um requisito que a gente pergunte, mas a gente vai sabendo e eu também vou comunicando com toda a gente, mas se não me engano o mais novo terá 23 ou 24 anos.
Ok. Olha, entretanto estão a surgir mais perguntas no chat, eu vou aproveitar, poupa-me trabalho. Dá-lhe à vontade. O Diogo pergunta já agora qual é o teu equipamento.
O meu equipamento é um Fanatec CSL Elite. Okay. Já dá 2 anos e meio para cá, portanto nunca variou. Com um add-on que eu até posso mostrar que eu adoro. Permite-me.
Força, à vontade. Passa a publicidade. Ah, ok, McLaren.
McLaren, devidamente personalizado ali com o meu nome Tex, portanto, foi uma compra que eu fiz ao Mário Leitão.
Boa. E pedais?
E ultimamente, pedais tenho na mesma CSL Elite, mas com o Lucel agora. E adquiri esta semana o novo P1 da WRC.
Ah, fixe.
Muito tudo bom. Em Alcântara, portanto, um toque muito bom.
Está muito fixe.
Está extraordinário. É. Extraordinário.
Boa.
Mas há muita gente na Artex a comprar Fanatex. Temos muita gente, mas temos gente com um G29,
claro,
T300. Claro. T300 deram alguns problemas, sobretudo no PKZ1, alguns que. No 2 também houve alguns que teve algum problema. De resto, temos muita gente G29 e agora está muita gente a mudar para Fanatec. Temos ainda muita gente com T500 que agora estão aflitíssimos. No ACC, porque não está a funcionar o T500, não. Portanto, não, está muito mal mesmo. O T500 no ACC consola está mesmo muito mal. Já há, digamos, quase cientistas a tentar descobrir fórmulas
de
force feedback para ver se conseguem extrair alguma coisa, digamos, de concreto, mas está a ser muito difícil pôr algum realismo no T500. Mas lá está, mas estamos a falar num volante também já. Que foi, digamos, já é a segunda geração, portanto tivemos o T300 que veio substituir, portanto
os
drives também já começam a ficar um bocadinho descontinuadas, etc, etc.
E as portanto, marcas querem vender os volantes novos, não é?
Business,
claro. A gente já sabe como é que isto é. Mas pronto, é um bocado chato, mas olha, tem de ser. Olha,
diz. Investir em material bom. Muitos cinematics, mesmo até em termos de cockpits, muita gente da consola a investir umas boas centenas, só não se investe em triple screen porque não é compatível.
Senão também já dá.
Mas já há muitos pilotos na AirTex em consola com o ecrã curvo.
Com o wide. Pois, malta. Isso independente, eu acho que independente quando a malta gosta e tem alguma margem de manobra financeira. Seja consola, seja PC, a malta investe. Pois, está aqui o Diogo a dizer, é nessa altura que se salta para o PC. Alguns, outros nem por isso. Já houve esse caso.
Eu vou explicar ao Diogo e a todos os outros o porquê de muita gente não saltar para o PC. Esta pergunta eu já o poderia ter feito, aliás, eu até esporadicamente, até vou lá de uma forma tímida fazer as minhas brincadeiras, mas... Há aqui um compromisso, há um descomplicar desta situação. É aquilo do plug and play, que é tu carregas num botão miraculoso que está no comando da PS4. E eu, já que estamos em vídeo pela primeira vez, eu vou...
Força. Vamos à vontade.
Nós temos isto. Isto é a nossa torre, entre aspas. A gente carrega neste botãozinho milagroso e isto cria a magia. Cria a magia para muita gente que não têm as habilidades, digamos, de formatar um PC, de ir à procura das drives, de atualizar o Windows, etc. Há pessoas que são de outra geração, com 50, 50 e tais, nós temos algumas, que pura e simplesmente não são pessoas dedicadas à informática. E a informática é um bicho de 7 cabeças, e o facto de lhe permitir, através de um dedo, carregar num botão que liga tudo, que atualiza sozinho, que faz as atualizações, quer do jogo, quer do simulador, quer da própria consola, mil e uma coisa. E depois há outra coisa, é o espírito, porque nós já somos amigos há muitos anos, nós já não procuramos muito mais que aquilo que nós temos, que é o quê? Convívio, respeito, amizade, os encontros. Somos um grupo que é coeso. Epá, temos uma malta que conhecemos menos bem, mas isso é normalíssimo.
Faz parte.
Agora, é esta a grande questão. Nós já lá poderíamos. Nós temos pilotos que têm boas condições financeiras. Continuam a estar aqui, porque é isto que eles procuram. Simplicidade, respeito, camaradagem, partilha de informação. E é isto. A gente tem as ditas partes, como temos aqui no Discord, entramos. São limitadas a 16. São. Obviamente que a consola tem muitas limitações. Mas também tem muitas coisas boas. E isto, tu entras num grupinho, estamos ali a falar de tudo, a rir-nos, a brincar, sem grandes complexos. E é isto que nós procuramos. Portanto, poderíamos estar no PC? Poderíamos, sem dúvida. Um dia iremos ter, se calhar, o cross-plataforma? Se calhar iremos. E aí é que vamos ter, se calhar, uma comunidade universal. Agora, discutir o sexo dos anjos, de que isto é bom, aquilo é mau, tudo é bom e tudo é mau.
Yeah. Tudo tem prós e contras, não é?
Obviamente.
E é isso que eu acho que vocês fazem, e grande parte. Eu também faço, eu também tenho consola, também jogo. E é isso que tu acabas de falar, que é uma pessoa, quando tem 18 anos, há tempo para tudo. E mais um par de botas. Quando tens 30, já não tens tanto tempo. Quando tens 40, tens menos tempo. Já tens filhos, à partida. Chegas a casa, queres fazer um joguinho. Está bem, se estiveres habituado ao PC, consegues fazer o joguinho na mesma. Mas se tiveres a consola, estás na tua salinha ao pé da tua mulher. Pec. Está feito.
É super prático. Simplicidade que a consola nos traz. Que é isto que procuramos. Nós conhecemos-nos já há imensos anos. E é isto. É a gente... manda uma mensagem, olha, como é que é? Ou então vamos através da aplicação que temos no telemóvel, no smartphone, temos a aplicação da PlayStation, deixa-me ver quem é que está online. Pronto, olha, fulano está lá online, olha, vamos lá. Ou já há uma party aberta, ou então tu abres e convidas e estão lá 10 amigos e tu convidas e eles aparecem lá todos para se conversar. E é isto, é esta simplicidade que faz com que funcione.
É verdade.
Agora,
é verdade.
Epá, tem custos? Tem. Temos que, é estúpido que temos que pagar anualmente a Plus.
Mas também nós.
Epá, mas pronto, o que é que a gente vai fazer?
PC é exatamente igual. Óbvio. E upgrades mais frequentes, se calhar até. Não é?
Sim.
Tu tens a PS5, desculpa, há 4, há 7 anos?
Não, tenho a PS5.
Não, ela existe há 7 anos.
Ela existe há 7 anos, eu tenho há 5.
Pronto, há 7 anos que ele existe, vai sair agora há 5. Em princípio durará, a média de uma consola costuma ser 5 anos. A 4 já se esticou um bocadinho. 7 anos, há quantos, quem é que tem aqui com PCs que não faz um upgrade ao PC em 7 anos?
Só quem eu tiver encostado na prateleira. Se contrário, é obrigado.
É um bocado por aí.
Cada vez mais os simuladores exigem mais, portanto, ou exigem mais, portanto, eu vejo... O meu PC, e não é assim tão antigo, já não roda qualquer um.
Pois é.
Já não roda qualquer um. iRacing, Race Room, olha, automobilista nem belo. ACC, bom, não esquece isso.
Já nem arranca, não é?
Nada, mesmo o automobilista vai para entrar no servidor e pum, cai, desliga. Está bom. Portanto, é normal, é isso. Isto é assim. É cada um, isto é como um upgrade de uma viatura. Tu tens um carro em função das tuas necessidades, ou então não, ou então achas que deves ter um super desportivo, embora se calhar só tem duas portas e para meter a cadeira do bebê, besta ali meio, mas tens, pronto.
Exato, está lá.
Isto é um bocadinho isto. Nós aquilo que procuramos é isto. Poderíamos estar noutro nível, poderíamos. Eu não ponho a mínima dúvida que temos pilotos na AirTex de gabarito mundial. Aliás, nós temos aí alguns a dar boas cartas por aí fora, nos eventos que a consola também permite, não é? Mas é isto que procuramos, porque como tu dizes, nós chegamos a uma determinada altura, temos filhos, há bocado em off nós falávamos.
Então, nós viste entrar por esta porta adentro várias vezes. É assim.
Portanto, eu também tenho dois pequenos. Se não me engano, pelo que vi da idade do teu, o meu também terá mais ou menos essa idade. Portanto, tenho uma miúda com 10 anos e um miúdo com 7. Portanto,
olha, é um ano mais.
Requerem tempo. E mesmo assim eu posso-me dizer que sou um felizardo de que a minha esposa até respeita, entre aspas, que eu até passo tempo demais a ficar ao sim racing, porque há aqueles que apenas ligam, jogam e não se preocupam. Eu não. E a equipa, e é preciso que frise, agora tem, somos uma equipa a trabalhar. No início eu era rigorosamente sozinho a fazer tudo, portanto, tudo, rigorosamente tudo. Desde a planificação, desde o regulamento, desde as inscrições, gerir as inscrições, desde gerir os climas e as configurações do servidor, tabelas, flyers, comunicação, tudo rigorosamente. Neste momento tenho um conjunto de pessoas que, com experiência em PC e consola e nas duas, que me estão a ajudar e que sem eles também, neste momento, seria extremamente difícil continuarmos com este projeto, até porque também agora, profissionalmente, estou um bocadinho mais absorvido, portanto, passo até a falar, a citar, Luís Queiroz tem sido uma ajuda extremamente importante, é ele que está agora, neste momento, com a pasta dos servidores, portanto, menos uma pedrinha em cima da minha mochila, portanto. Temos o Colaranja, que é o Marcos Simões, que é um homem da Spot também, e que tem sido alguém que tem colaborado muito, muito perto. Foi alguém que esteve na consola connosco e que deu o salto para o PC, mas que também agora está a ser um elo de interligação entre esta harmonia PC, consola, e não sabemos o futuro, porque atenção, nós já tivemos um campeonato organizado no Dirt em cross-plataforma, portanto tivemos malta do PC a correr no nosso campeonato.
Era isso que eu ia dizer.
É preciso começar a desmistificar um bocadinho isto de que não é possível que os níveis não são os mesmos. Epá, o objetivo é sempre o mesmo, é diversão. Portanto, se é diversão, pá, seja o computador melhor ou seja pior, seja um topo de gama ou seja uma consola, pá, o objetivo é mesmo esse. É a partilha de informação, é a disputa ao metro, e neste caso no Rally Zero ao segundo, portanto tem sido bastante importante esta experiência que temos tido. O Marcos neste momento está responsável um bocadinho pela parte dos flyers, da comunicação, e notou-se ali já para este troféu ACC uma imagem já assim
mais trabalhada,
uma coisa, porque eu sou um autodidata em termos de criação de imagem, portanto não tenho nenhum curso de design, vou fazendo à medida que sei que posso e da forma que me aprendi, portanto, claro. E muitas delas em aulas de YouTube, portanto não se pode exigir muito mais, mas mesmo assim acho que sempre fiz um bom trabalho. Temos o Carlos Nunes, o Sempre Tuga, que é o nosso comentador principal das nossas provas, sempre que é possível, lá está ele com aquela voz inconfundível, e é uma pessoa que no fundo consegue interligar muita gente entre o PC e a consola, porque ele também já esteve um bocadinho entre os dois lados.
Um pé num lado e um pé no outro, não é?
Portanto, ele foi alguém da família Roll e que, entretanto, depois também quis dar um saltinho para experimentar um bocadinho o lado negro, mas depois também negro. A vida... É uma
alcunha carinhosa que vocês arranjaram.
É que a gente costuma falar o lado negro, que é o lado em que normalmente se vai e nunca mais se volta.
Eu percebo.
Portanto, temos tentado desmistificar um bocadinho isto, porque é possível às vezes ter este tipo de interajuda. Portanto, Carlos Nunes, o Maninho, sem Portuga, é o que está sempre com a parte das transmissões agora. Portanto, temos o Ricardo Monteiro, que é o Judas Kiss, que é um profissional de programação, portanto é ele que agora está com as tabelas de classificação, portanto isto tudo foi coisas que fui tirando um bocadinho de mim, também para ter um bocadinho mais tempo para mim e também para gerir um bocadinho mais aquela parte humana de dar atenção, porque no fim das provas há sempre bastantes mensagens e questões e dúvidas e etc. É antes das corridas e depois, portanto. Depois temos dois advisors, que é o Scalfinho, o Pedro Alemão e o X-Faster, que neste momento são dois pilotos oficiais da RTS, portanto correm com as cores da RTX, portanto, porque paralelamente à RTX Sim Racing temos a RTX Racing Team, que é um projeto que estamos a criar para no futuro ser algo em que possa estar entre a consola e o PC em termos de equipa, de numa partilha mais fina de conhecimento, de setup, naquilo que hoje em dia algumas equipas, eu não vou dizer todas, porque também acho que há algum trabalho que não está a ser bem feito na questão das equipas no PC, mas sobretudo aquelas que estão a trabalhar bem, e é dos bons exemplos que nós temos que nos apoiar.
Exato.
Para que no futuro efetivamente possamos extrair alguma coisa diferente daquilo que são os nossos objetivos. Portanto, e a equipa está apresentada, e depois contar com um conjunto de pessoas também que nos vão ajudando com algumas transmissões sem comentários, porque também por vezes as pessoas têm alguma dificuldade em fazer comentários, portanto apenas se disponibilizam quando nós não temos tempo e elas próprias fazem a transmissão, só que sem comentários, mas pelo menos proporcionamos visibilidade a todos os pilotos.
Exato.
E para quem não participa nos nossos campeonatos, poder acompanhar um bocadinho daquilo que a gente faz e, sobretudo, como eu ontem há bocadinho disse em off, ontem tivemos Monza, normalmente em quase todas as corridas, mesmo no Real, primeira e segunda chicane há sempre confusão, e ontem passaram 19 pilotos, porque não tivemos os 20, houve um que não pôde aparecer, portanto tivemos 19 carros a passar sem nenhum problema.
Limpinho.
Limpinho. Está lá a transmissão, podem ver. Não é montagem, não é nada. Aquilo foi mesmo aquilo que aconteceu. Portanto, e eu espero que hoje, e é esta filosofia que nós temos batido sempre nos nossos regulamentos e naquilo que vamos transmitindo aos pilotos nos briefings antes das corridas, é sempre atenção, ponto de travagem, pneus estão frios, os travões estão frios, epá. E agora o ACC, mais do que o Projeto Cars 2, epá, é uma sensibilidade. Sem dúvida.
Olha, eu tenho aqui uma pergunta do Diogo, outra, mas antes de avançar à pergunta do Diogo, vou lançar a rúbrica que é estreia neste canal, foi estreia semana passada, é feita pelo nosso querido amigo Acre, que está aí no chat. São 5 minutinhos, eu juro, ainda não ouvi tudo. Só estive ali a fazer uma montagem um bocado à pressa, que ele acabou de me enviar isto há pouco tempo. E lá está, e o tempo é contado ao segundo. Vamos ver o que é que o Acre nos traz hoje. Pode ser? São 5 minutinhos.
Merdas que me furam os pneus.
Ora, boa noite a todos. O assunto de hoje são fanboys. Ora, um fanboy... O que é um fanboy? Um fanboy é alguém que, contra toda a lógica, senso comum ou evidências, se recusa a acreditar que o seu jogo de escolha tem alguma falha. Alguém que prefere acreditar que o seu jogo de escolha é a obra-prima de Deus e que não há nada melhor no mundo, nem mesmo um orgasmo. Se calhar por isso é que as mulheres deles só os têm enquanto eles estão a jogar. Peço desculpa. O que é que acontece? E o que é que faz despoletar um bocadinho esta minha raiva pelos fanboys? É que nesta altura em que há muita internet, redes sociais, fóruns, e toda a gente tem acesso e toda a gente já joga os seus jogos de escolha também online, o que acontece aqui é que não há crítica construtiva, porque sempre que há uma crítica construtiva em relação a um jogo aparece o exército de fanboys a dizer: ah, então vai para o jogo tal que aí é que é bom, que tem este defeito, este defeito, este defeito, este defeito. E isto vale para todos, especialmente a nível de simulação, vale para todos. Porquê? Porque uns fazem umas coisas bem, outros fazem outras coisas bem, mas a partir do momento em que entramos numa discussão sobre o que é que cada um faz bem, nenhum faz nada bem, porque depois aparece um fanboy de um lado, um fanboy do outro, e pronto, e acabamos por não ter qualquer tipo de discussão aceitável. Como por exemplo no assunto da semana anterior, os cheats. Houve durante toda a semana a discussão: ah, então, e este gajo cheata ou não cheata, e este gajo usa gripax ou não, este gajo faz isto ou aquilo ou não. Era óbvio que ele tinha ali qualquer coisa. Era óbvio que não era natural. Havia muitas provas, havia muitos testemunhos, mas ainda havia gente que dizia: eu não estou a ver ali nada de errado, eu não percebo, não sei de que é que estão a falar, não há racing, não há cheaters, aquilo, já houve aqui uma prova científica que não há racing, não há cheaters. E o que é certo é que o rapaz foi banido. E pronto, e agora já se dá mortais de costas a dizer: não, mas eles aparecem, mas cheatam durante pouco tempo, porque o iRacing apanha-os logo. E há mais de um ano, e só foi apanhado porque era muito óbvio e havia muita gente a queixar-se. E o mesmo serve para Air Factors, Assetto Corsa. Porquê? Porque isto é um mercado de nicho. E com, e ainda está numa fase muito embrionária de esportes, por isso não há investimento suficiente para erradicar completamente o problema. Mas adiante. O fanboyism apenas faz com que algumas pessoas ganhem um certo tipo de raiva a um título ou dois. Eu falando por mim, eu ganhei raiva ao Assetto Corsa, precisamente por causa do fanboyism, porque qualquer crítica construtiva que se tentasse fazer no Assetto Corsa nos fóruns, os posts eram apagados, seja por outros membros da comunidade fanboys, que tinham cargos de moderação, ou até pelos próprios developers, que inclusivamente chegaram a andar em flame wars na internet. Ou seja, o que é que isso fez? Fez-me ganhar raiva ao jogo. O mesmo acontece no Air Factor 2. A comunidade do Air Factor 2 acha-se melhor que Jesus Cristo. O iRacing, então, funciona quase como culto. Ou seja, se não acreditas na palavra do senhor Dave Kemmer, és um herege, mesmo com um modelo de pneus horrível que tem, não é? E pronto, e é assim que levamos a vida no nosso hobby. Com isto me despeço, um abraço a todos e até para a semana.
Merdas que me furam os pneus.
E foi mais um merdas que me foram os pneus do Acaro. Acaro, obrigado. Não sei se estavas a ouvir, Rui.
Estava. Consegui apanhar a...
Conseguiste apanhar? Pronto.
Porque ninguém mas... já tem bateria no telemóvel, outra vez.
É um pequeno rosto que o nosso colega Acaro faz todas as semanas, ou sempre que pode, não é? Todas as semanas. Ele é pago com maçãs e consumo, como deves calcular. E então é um pequeno rosto que ele faz a qualquer tema que lhe vier à cabeça sobre o nosso sim-racing. Basicamente é isso. Rui, olha, está aqui no chat a dizer que está cheio de fome o Acker. Olha, vai comer. Não tinha escrito, yeah, foi um bocado à pressa.
Rui. Pá, bom apetite. Passando-se torresmos e um small e está-se bem.
E estás bem, exatamente. Passando à frente, epá, as perguntas estão mesmo quase a acabar. Também já estamos com uma horinha de programa e não quero ocupar muito mais do teu tempo. O que é que se espera da PS5 em relação ao Sim Racing? O que é que tu... Já falámos há bocadinho um bocadinho sobre isto. Mas,
bem, tem-se falado, ideia? Ou neste caso tem-se especulado muito em relação àquilo que a PS5 pode vir a fazer. Okay. Sobretudo o sonho que nós temos era que efetivamente houvesse uma cross-plataforma, mas que me parece a mim que é sempre difícil. Em determinados jogos é possível. Quando são jogos como o Rally, que cada um faz a sua stage e não há carros em simultâneo, muito sinceramente não estou a ver, tipo, pá, malta a fazer GT3, 20 carros no PC e 20 na consola, portanto, ao mesmo tempo. Não estou a ver, porque efetivamente me parecia que para já seria um passo um bocadinho gigantesco. Mas eles estão sempre a surpreender, portanto, pois. Aquilo que eu espero, sobretudo para aquilo que temos na atualidade, melhores condições gráficas para o ACC. Eu acredito que algumas coisas que ainda não estão a 100% no ACC, no PS4, porque estarão a ser trabalhados para o PS5, até também é limitada a consola, como falamos e repetimos e batemos no mesmo, são 7 anos, portanto. Um hardware com um software com 7 anos, portanto, já muita coisa se passou.
Já pesa. É.
Eu acredito que efetivamente vai haver este boom na 5 e o ACC vai progredir como aquilo que a gente espera. Porque ele já está muito bom. Há ali algumas questões na transmissão que temos que fazer primeiro qualify. Fechar a transmissão e voltar para a corrida, portanto, okay. Porque se estarmos continuamente, deixamos ter acesso aos menus para podermos passar de piloto em piloto, portanto, há uma série de dificuldades que nós temos que nos adaptar, mas não é por isso que baixamos os braços e deixamos fazer transmissões, portanto, não chegarão nas melhores condições, mas chegam sempre, portanto, e é isso que nós esperamos, é melhor qualidade gráfica e uma melhoria significativa de alguns menos, assim podemos dizer, e sobretudo o meu sonho pessoal, a troca de pilotos para se fazer corridas de endurance na consola.
Muito bem, muito bem. Epá, a minha última pergunta, malta do chat, se quiserem deixar mais perguntas ao Rui, estejam à vontade. A minha última pergunta a ti é: qual é o futuro que tu vês para a RTX? Que é que ambicionas?
A RTX agora neste momento com o ACC teve uma injeção de oxigênio extraordinária, portanto fez com que mais gente se interessasse pelo simulador, em que a equipa crescesse, e portanto quando uma equipa cresce é sinónimo que poderá ter mais longevidade, portanto vai haver certamente depois a transição para a 5. Porque eu não acredito que toda a gente diga, eu não compro a 5, vamos para o PC. Vai haver gente que vai para o PC sem dúvida alguma. Que não vai querer investir.
É ao contrário, achas que não?
Ao contrário, só quem estiver muito aborrecido.
Achas? Do PC para a PS5?
Sim, por uma questão até de orgulho.
Ah, não.
Agora também estou a agitar um bocadinho as águas.
Estou a perceber. Não, acho que não.
Estou a agitar aqui um bocadinho. Que é...
Acho que não.
Não, é assim. Poderá, porque vamos pôr aqui uma hipótese. Alguém que, e porque os simuladores também estão a evoluir no PC, que diz assim, epá, vou ter que dar 400€ por uma gráfica nova. Epá, e porque não uma PS5?
Eu estou nessa situação.
Porquê não? Epá, está ali uma comunidade que até está a fazer uns bons campeonatos. A física até não é igual, mas é muito parecida.
Por acaso
eu até me vou divertir. Pá, por que não?
Não.
Por que não? Porque é dispendioso hoje em dia manter um PC. É, sem dúvida. Agora é óbvio que temos de ser conscientes que há determinadas coisas que não vamos conseguir numa consola. Triple screen, não sei se a PS5 vai estar... Há quem diga que sim, há quem diga nas especificações, eu não sou um profissional de informática, nem de análise de software, nem hardware, nem nada disso parecido, mas é verdade que a PS5 nos parece, e pelas características que estão a aparecer, e eu quero deixar aqui algumas reservas, que é para não estar a entusiasmar e se calhar estar aqui a incorrer em algumas gafes, mas em termos de performance vai ser uma máquina estupenda. Portanto, estão reunidas as condições para termos grandes condições de termos um ACC, e eu estou a focar neste momento no ACC. Sim. Quem me diz a mim, por aquilo que eu tenho visto, que não iremos ter um race, será uma espécie de um race room, na consola? Será a consola ao futuro?
Ah, não sabemos, não é? Não sabemos. Eu acho que nós, enquanto amantes de sim racing e automobilismo e jogos... Nunca devemos fechar a porta a nada. É a minha opinião. O fanboyismo, como disse o Acaro, acaba por ser aquilo que nos mata. mais do que aquilo que nos faz ser melhores amanhã do que aquilo que somos hoje. Melhores ou mais ou maiores, e sendo aquilo que nós, como estávamos há pouco a falar em off, o objetivo disto tudo, acho eu, o primordial, é, será sempre as amizades que ficam, as pessoas que a gente vai conhecendo, o conhecimento que também vamos adquirindo em várias funções que isto nos vai obrigando a ter, não é? Seja de fazer um site, seja de fazer a porcaria de um podcast, seja, enfim, tantas coisas que a gente, tanto conhecimento que a gente vai adquirindo só pelo simples facto de partilharmos jogos com outras pessoas. Nunca sabemos qual é o futuro, não é? E não se deve fechar portas, não. Ah, consola, não, Judas, vai para lá, Satanás, não vejo
o... Acho que há margem para todos. Eu estava aqui a acompanhar o chat e temos aqui uma questão, é verdade, que maioritariamente...
Ah, estás... Ok, boa, podes responder, sim.
Do Ácaro, sim, estava a ver aqui, até para aproveitar já... Para...
Mas deixa-me só então ler em voz alta, que é para ficar gravado, para depois ir para o Spotify. Sim. Obrigado. O Acker tem uma pergunta. A maioria da base etária nas consolas é maioritariamente adolescente ou jovem adulto? Segundo percebi, a faixa etária nos campeonatos é de malta um pouco mais velha. Nos campeonatos é Retex. Como é que o Rui pensa em cativar mais jovens a entrar no Sim Racing através das consolas, e se tem tomado alguma ação para isso?
Desde já eu faço ali, eu vou fazer uma... A primeira questão é parte, o miolo da pergunta dele. É assim, é óbvio que cativar jovens hoje em dia numa consola é extremamente difícil. Porquê? Porque a ambição deles é sempre mais e mais. E hoje em dia a gente sabe de que até as grandes equipas de competição usam simuladores, motions, etc. Portanto, não nos vamos aprofundar nisso. Obviamente uma consola ela é rotulada de joguinho. Portanto, se é joguinho, não dá futuro. Agora, nós somos aquele... O que a gente tem aproveitado é aquela malta mais, com mais idade, com algum poder económico, porque a malta nova também não tem esse poder económico para poder se apetechar de bons volantes, bons pedais, e a gente sabe perfeitamente que entre um load cell e sem um load cell é uma diferença astronómica, portanto, e reflete-se em alguns segundos depois. Eu estou a ter alguma dificuldade, só há pouco tempo é que estou com o load cell, estou com alguma dificuldade de me habituar, portanto... Porque foram muitos anos com uma coisa completamente diferente, portanto, um feeling, e a minha memória muscular foi para uma coisa que foi errada, portanto, e agora estou agora a ter esta margem de adaptação
e aprender.
Reaprender um bocadinho a própria força, etc. Portanto, não vamos estar a alongar isso, porque a maior parte do pessoal que tem o load cell sabe perfeitamente como é que isso funciona. Mas é verdade que não é... marginalizando os jovens, mas não estou neste momento com nada vocacionado para os jovens. Há uma porquê? Porque há uma, não temos esse poder para já para podermos ter, digamos, parcerias com equipas profissionais em que poderemos... Aí já temos o Gran Turismo Sport a fazer, certo, a Nissan Academy, etc. Estaríamos a ombrear com algo que não é do nosso tamanho. Claro. Nós apenas estamos a aproveitar uma vasta, imensa faixa de pessoas que se querem divertir, querem competir de uma forma saudável, e aí estamos abertos para qualquer tipo de idade. Agora, obviamente, como se trata de simuladores em que requer algum conhecimento de como funciona o motorsport e como é que funciona, algum curso quase de engenharia mecânica para saber como é que funciona um setup, percebes? Portanto, por isso é que nós notamos que os filhos, os nossos filhos, quando pegam num projeto de casa e agora quando pegam num ACC, não gostam. Não gostam porque não é a mesma coisa que um F1, por exemplo. Que é sempre a andar, quase.
É um bocado assim. Portanto, olha, aproveita essa questão que tu me falaste agora dos setups. O Diogo há bocado perguntou, deixa ver se eu apanho, que é para não me esquecer. Se os campeonatos que organizas são de setups fixos ou setups abertos?
Sempre setups abertos. Sempre. Embora já muitas das vezes falamos de que o setup fixo poderia, digamos, fazer com que as pessoas estivessem, digamos, mais iguais, nomeadamente porque agora começamos só agora no ACC, o Project Cars era um jogo que era extremamente difícil de, se não fosse com setup, de ter, digamos, as condições ideais, temperatura ideal de pneus, etc. Porque o setup fechado tinha ali assim... determinados padrões meios parvos,
meio esquisitos,
então perdia-se um bocadinho a essência daquilo que a gente queria. E aquilo que a gente quer é que tu efetivamente consigas meter a temperatura nos teus pneus, nos teus travões, consigas meter a tua asa em função do teu estilo de condução. Pá, e a partir daí, tanto é que nós tínhamos regras de cada campeonato, tu eras obrigado a levar um carro diferente, que era para não ser sempre a mesma coisa e para não haver aquela ideia de que, ah, já temos setups do ano passado, fica.
Exato,
não,
exato.
Eras obrigado a reinventar, porque cada carro tinha características diferentes, portanto, yeah. E propriamente havia carros que eram mais competitivos na pista, como acontece em todos os simuladores, em determinadas pistas um eram mais competitivos, havia claro. A velha história do Audi, que tem sempre aquele problema de velocidade de ponta, mas tem uma saída e uma travagem extraordinária, portanto, sempre a nossa filosofia, sempre com setup aberto.
Ok.
Não tem outra forma de estar, porque nós não conhecemos corridas em que as pessoas tenham que estar fechadas ali àquilo, e, epá, o sim racing é para dar liberdade para as pessoas aprofundarem um bocadinho mais aquilo que aprendem, que veem, que se aconselham, e sobretudo adaptar o setup ao seu estilo de condução.
Ao seu estilo de condução. Olha, ainda agora sim, a última pergunta, ainda falando, que estávamos há bocado a falar em ouro, em off, queres-nos falar da tal regra de ouro, como falaste há bocado em off?
Sim, por acaso, nós falamos em off, que é uma coisa que é extremamente, e que até é comum, e nós comungamos exatamente a mesma opinião, portanto, yeah. Nós temos uma regra que, embora parecendo um bocadinho sem nexo, chama-se a regra de ouro, e ela consiste no quê? Consiste que se nós provocarmos, o despisto, do nosso adversário, porque fomos precipitados ou porque quisemos forçar uma ultrapassagem suicida, obrigatoriamente teremos que esperar por ele e devolver-lhe a posição. Portanto, é para fazer com que não haja, digamos, uma certa salvageria, digamos, no sim racing. Embora muita gente queira dizer que, nós deveríamos adaptar as regras do motorsport ao sim racing, eu não concordo com isso, porque o sim racing, embora tenha muitas coisas idênticas e parecidas, não é o motorsport real. Portanto, nós temos que ter essa capacidade de analisar as limitações para pormos em prática aquilo que achamos que é o mais adequado para que tenhamos corridas justas, limpas e corretas. Caso contrário, não faz sentido nenhum. Portanto, essa regra de ouro, embora quem chega de novo à Artex diz, estamos agora um toque, o gajo de despistas, eu tenho que esperar problemas, isso não se vê lá nenhum. Vê-se na Artex, vê-se, e é imperativo. Porque se não cumprir, é penalizado.
Nada. Concordo plenamente contigo. Acho que é uma questão de bom senso, como a gente falou há bocado.
É assim que funciona e é assim que as pessoas estão a ser e os pilotos estão a ser instruídos. Porque assim, se for preciso estar 10 voltas atrás até à procura de um erro, ou efetivamente preparar uma boa ultrapassagem, assim seja. Porquê? Porque tu, se provocares em demasiado o toque, e o consequente despiste, portanto, vai haver danos em ambos os carros, às vezes até nem há tanto assim para o teu, mas tu acabas por provar ou devolver a posição que não queres ganhar a posição a qualquer custo, portanto, não é a qualquer custo que nós atingimos os nossos objetivos, portanto, às vezes é preciso muito respeito e muito fair play, e isso que nós temos debatido na Airtex é por muito fair play, porque senão, caso contrário, não faz nada, faz sentido, e então, epá, vão para outros lados, porque aqui não há hipótese de lutar por coisas que não têm nexo nenhum.
Muito bem, Rui. Olha, eu por mim, foi um prazer enorme ter-te aqui.
Pai, o prazer foi todo meu. Gostei imenso de termos este troca de ideias, gostei imenso de dar a conhecer aquilo que fazemos na nossa comunidade, porque efetivamente somos pequenos, mas gostamos daquilo que fazemos e, sobretudo, temos bastante orgulho naquilo que fazemos. E, pá, e acompanhamos também, atenção, acompanhamos muito, muitas comunidades de PC, estamos até em algumas delas,
claro.
E quase todas, até se para não dizer em algumas, para não discriminar elas todas, mas acompanhamos muito, aprendemos muito também com os do PC, sem dúvida.
Eu acho que todos aprendemos com todos.
É, mas aprendemos, não vamos dizer, não aprendemos, não, aprendemos, efetivamente aprendemos muito, vemos muito, muitas, muitas corridas também de PC, porque é vendo e trocando ideias que cada vez progredimos mais e aprendemos mais. Portanto, da minha parte e da Airtex e toda a equipa que neste momento faz equipa e que trabalhamos arduamente para que a consola esteja viva e que tenhamos alguma coisa para fazer, epá, o nosso muito obrigado por nos terem disponibilizado esta horinha para podermos, digamos, chegar mais longe e mostrarmos efetivamente que somos apaixonados, embora com outras armas, mas somos efetivamente
andamos atrás do mesmo.
E não somos assim tão diferentes na paixão de vocês todos, portanto.
É igual.
É uma coisa comum. É o Sim Racing, é o desporto motorizado e, sobretudo, é o Sim Racing português.
Precisamente, Rui. Olha, Rui, muito obrigado. Eu agora vou só lançar aqui para fechar o programa. Já estamos com 1h20, já foi um programa bem fixe. Vou só lançar aqui mais uma pequena coisinha que é os clipes da semana.
Força.
Vou só aqui correr o canal, ver o que é que há para aqui, o que é que chegou aqui hoje. Eu tinha aqui um que o João me enviou. Vou aqui tirar a música. Então vamos começar pelo do João Nascimento. Foi aqui. Deixa eu acabar aqui. Eu acho que toda a gente está a ver.
1:54.381. Olha para este gajo a travar aqui. Viste aquele gajo?
Vinha da boxe, então deixa passar.
Então, mas vai travar na curva. Olha para este gajo a travar aqui. Viste aquele gajo?
Vinha da boxe, então deixa passar.
Então, mas vai travar na curva.
Obrigado, João. Eu só aqui abri mais um. Ai, onde é que está o meu dia? Está aqui. Mas está aqui um de work. Eu ainda não vi nenhum. O gajo fez ali. Ah, deu-lhe um toque e ele espetou-se na barra. Coitado. Morreu logo ali.
O amarelo ele também começou a fechar demasiado. Yeah. Estás a ver? Yeah. O amarelo deve ter feito aquilo que aconteceu comigo. Ele chamou montes de nomes ao outro e o responsável foi ele.
Opa, mas isto tem aqui cada clipe. E está aqui mais um que o Acar mandou ainda agora. O Tom Coronel a bater numa ambulância em Vila Real.
Ah, isso foi na altura no WTCC, ué. Foi. O bombeiro está lá dentro da ambulância sossegadinho e de um momento para o outro aparece o Tom Coronel a enfiar-se, a afastar-se na ambulância. Mano.
Eu não tinha visto esta, acho eu. Bombeiros da Lijó. Um abraço para os bombeiros da Lijó.
Agora aquilo e vê-se, o gajo está lá dentro do bombeiro, ele deve dizer, mas o que é que se passa aqui?
Olha,
que
é isto? Ah, muito bom. E é isto, malta. O bombeiro já estava a rir à gargalhada, é verdade. Olha, vamos ficar por aqui. Mais uma vez, Rui, um grande abraço e um obrigado por teres
aceito. Eu que agradeço pela tua disponibilidade
nada.
Continuação deste excelente trabalho que tens feito e que tem dado visibilidade, digamos, um bocadinho a estas comunidades todas e aos pilotos também.
A ideia é essa mesmo, é a gente divulgar o que é que se faz para cá. Malta, está no chat. E Rui, um grande abraço, até amanhã. Forte abraço, tchau, tchau.
Obrigado também ao Gabriel Pereira também.